Sinta, sinta, sinta essa energia.
Olá, hoje nós teremos uma entrevista super interessante com a Fabiana Lima. Fabiana é educadora social e parental, é facilitadora de diálogos restaurativos e mediadora de conflitos. Fundou e coordena o Instituto Corações em Diálogo, que tem como objetivo principal conectar pessoas e transformar as relações socioafetivas. Ela atua na área de gestão de conflitos e autocuidado, com ações educativas, integrativas e preventivas, baseada na filosofia da justiça restaurativa e da comunicação não violenta. Fabiana, enorme prazer ter você aqui com a gente. Doida para te ouvir, para aprender sobre comunicação não violenta, que é uma coisa que eu, sobre a qual eu escuto muitas falas, né? Eu escuto o nome muitas vezes, mas de verdade eu não sei muito sobre o assunto. Então vai ser uma oportunidade única para a gente também aprender sobre isso.
É um assunto que para a gente ainda está bem teórico, né? E a gente não conhece sobre o tema. Então poder conversar com a Fabiana e ela nos trazer um pouco desse universo, acho que vai ser um ganho muito bom. Muito obrigada por você ter aceitado o nosso convite, tá? Tenho certeza que o nosso papo vai ser bem gostoso.
Então, Fabiana, o que é comunicação não violenta?
Eu preciso primeiro dizer que eu também estou muito feliz de estar aqui, né? Agradecida pelo convite de vocês. É sempre muito, para mim, importante estar transmitindo um pouco dessa filosofia que eu acredito muito que pode transformar, assim, as nossas relações e o nosso mundo num lugar melhor, assim. Então, daí, eu acho que eu já posso já puxar a resposta. Começar, não uma resposta, mas talvez uma reflexão a respeito do que é comunicação não violenta. Acho importante estar trazendo aqui alguns ensinamentos de Mahatma Gandhi, né? E foi a partir dele que a comunicação não violenta começou a ser pensada e estruturada. Então, Mahatma Gandhi, ele reconhecia que nós, indivíduos, né, seres humanos, estamos todos violentos. E reconhecer isso é um passo para uma mudança. É desse lugar de reconhecimento dessa violência que a gente começa a buscar movimentos para entender como a gente pode transformar nossas ações violentas em ações que promovem a paz, que promovem uma cultura de paz. Então, normalmente, o que a gente enxerga como violento? Gandhi falava que a gente entendia como violência somente aquilo que era físico, né? Se restringia à briga, a matar, a guerra, mas tanto essa violência como uma outra violência, que é chamada violência passiva, ela também precisa ser olhada e ela precisa ser reconhecida. E aí a gente entra no lugar chamado da esfera emocional. E que essa violência, muitas das vezes, a gente não consegue palpar ela, né? Então, Mahatma Gandhi fala que se a gente não reconhecer essa violência que não é palpável, que é a violência emocional, a gente tende a aumentar a violência que é física, aquela que a gente consegue ver. Porque até trazendo uma fala dele, é como se a violência emocional fosse o ar, o oxigênio, que alimenta o fogo. E o fogo é a violência física, né? Então, como a gente consegue, né, se movimentar a partir desse lugar de reconhecimento do que é não violento, sabendo que essa é a nossa natureza. Nós somos seres que conseguimos, sim, somos capazes de promover o amor, o respeito, a compreensão, a gratidão, a compaixão. E é desse lugar que a gente começa a falar da comunicação não violenta, que foi desenvolvida por Marshall Rosenberg, que é um psicólogo americano. E ele entendia que a partir da prática, do desenvolvimento de uma prática compassiva, nós poderíamos atingir um estado de paz, tanto no nosso mundo interior, no nosso lado interno, quanto na conexão com o outro, na relação com o outro. Então, trazendo até mais para o. Fazendo um paralelo entre Gandhi e Marshall Rosenberg, Gandhi entendia que a violência era um hábito. E Marshall Rosenberg entendia que violência era cultural, é algo cultural. Mas se a gente olhar tanto para o que é um hábito e o que é uma cultura, a gente chega num ponto em comum, que é algo que a gente é educado, né? Então, ele é passado de geração para geração. Então, se é passado de geração para geração, sim, nós somos seres não violentos e aprendemos por hábito e por cultura a sermos violentos. Pode falar.
Igual aluno, dia. Então, pelo que você está me falando, a comunicação não é só verbal, um olhar, um gesto também, qualquer coisa que você vai se comunicar com o outro pode ser agressivo ou não.
A gente, eu até, você já até adiantou uma parte, mas já vou até caminhar para ela mesmo. E por que que eu comecei a falando de Gandhi a respeito da não violência para poder chegar na comunicação não violenta? Porque, como eu falei, a gente precisa reconhecer a violência para poder a gente entender o que que é uma comunicação não violenta. A comunicação não violenta, em si, para mim, é uma prática, é um treino que nos faz chegar a uma filosofia de vida que é da não violência, de uma cultura de paz, né? Então, quando eu falo que comunicação não violenta é treino, é prática, eu preciso sim olhar e observar os meus comportamentos. Eu costumo dizer assim que a comunicação não violenta começa conosco. Eu preciso aprender a olhar e a observar primeiro a mim. Como é que eu me coloco na minha relação intrapessoal e como é que eu me coloco, como é que eu me apresento na relação interpessoal? E aí, por conta da comunicação não violenta se tratar de uma linguagem, de uma comunicação, eu preciso dar presença à maneira como eu falo e à maneira como eu escuto. Então, essa prática nos leva a falar de uma maneira honesta e a escutar de uma maneira empática, isso de uma maneira bem resumida. Mas eu gosto de entrar, quando a gente está falando sobre essa presença, para poder entender da onde acontece essa comunicação não violenta, eu gosto muito de trazer o mindfulness, porque o mindfulness, ele nos ensina a nos conectarmos com nós mesmos, né? A termos consciência do nosso corpo e dos nossos pensamentos. E a partir disso, a gente dar presença ao que está acontecendo no agora. E é desse lugar é que acontece a nossa comunicação, seja ela violenta ou não violenta. Mas normalmente a violenta, ela vem de uma maneira automática, porque eu também não consigo, como é que eu vou dizer, acessar verdadeiramente aquilo que está presente dentro de mim para eu conseguir seguir os componentes que Marshall Rosenberg estruturou para a comunicação não violenta. Então, trazer. Pode falar, Márcia.
Desse jeito que você está falando, então, quanto maior o estado de presença, mais percepção eu vou ter do padrão de comunicação que eu estou estabelecendo com o mundo. E aí, mais clareza, então, eu posso ter se essa comunicação está sendo violenta ou não violenta, né? Mais clareza eu posso ter da qualidade dessa forma que eu estou estabelecendo para me comunicar comigo, com as pessoas. Porque eu acredito que isso não seja só com o outro, mas comigo também, de mim para mim, né?
É exatamente isso, Márcia. É exatamente nesse lugar aí. Porque eu gosto muito de trabalhar, eu não sei, assim, às vezes é mais difícil a gente fazer esse movimento de ida e volta. Mas eu gosto muito de trabalhar esse movimento de ida e volta quando a gente está fazendo uma construção, uma reflexão. Por que que eu falei que o que você trouxe é exatamente o que eu quero apresentar como uma comunicação não violenta? Porque eu preciso estar presente no que acontece comigo, Ou seja, eu preciso trazer luz, a luz da consciência do que é tanto violento, e aí eu vou trazer de novo aquela fala que eu iniciei lá de Gandhi, o que é violência, para eu também entender o quando eu não estou sendo violento. Eu preciso acessar esses dois lugares para que eu também caminhe, por exemplo, no sentido, se eu estou sendo violento, quais são as consequências dessa violência? E como eu me sinto diante disso? E quando eu não sou violento, quais são as consequências do meu ato não violento? E como eu me sinto a partir disso, né? E quais são as respostas que eu tenho no meu entorno em relação a isso? Então, dar essa luz, né, da consciência, tanto para o padrão violento quanto para um padrão não violento, é sim falar sobre comunicação não violenta, né? Quando a gente traz a aglutinação de um trabalho do mindfulness com a proposta da comunicação não violenta, que a gente está falando de linguagem, de comunicação, e a gente está falando, como a Flávia mesmo trouxe, de corpo, mas também de visão, a gente engloba todos os sentidos, né, quando a gente está falando de comunicação. Então, por isso que a gente precisa trazer uma prática aglutinada à outra, a prática da comunicação não violenta com a prática do mindfulness, para a gente conseguir verdadeiramente, como é que eu vou dizer, resgatar, como se a gente estivesse tirando o aroma da flor. Como é que eu consigo chegar a esse lugar que é natural meu, que é a minha essência, que é do amor, do respeito, da compaixão? Eu preciso aglutinar as práticas, observando qual é o meu estado atual, observando os meus pensamentos, observando a minha forma de linguagem, a minha forma de comunicação, para eu poder, a partir desse lugar de observador de mim mesma, me propor a fazer diferente, né? Então, assim, aí dando continuidade a esse movimento de integração, né, entre o mindfulness, a presença, e a linguagem, que é a base da comunicação não violenta, a gente pode começar a conversar sobre os componentes da comunicação não violenta. E aí a gente está falando como o Marshall estruturou a comunicação não violenta, né? Acho importante também trazer que quando a gente fala em comunicação não violenta, a gente está falando de uma busca, de um movimento de conexão com a outra pessoa. Então, assim, a gente falou muito até agora de uma conexão com a gente, né? Uma auto-observação. Mas também a comunicação estar nesse movimento de conexão com o outro, né? É ajudar a interagir com o outro de uma maneira mais compassiva. Pode falar, Mar.
E como é que a gente age de uma maneira compassiva quando o outro pisa no nosso carinho de estimação?
Ou quando me chama de feia.
Eu acho, assim, acho interessante você trazer isso, né? Porque a gente uma hora ia chegar nesse lugar aí, né? Marshall fala que realmente é desafiador a gente se relacionar, né, com uma pessoa que se posiciona de uma maneira diferente e que nos afeta de uma maneira agressiva. A tendência é que a gente reaja, né? A gente saia da parte do nosso cérebro que é a mais recente, e a gente vai para a parte do nosso cérebro que é mais próxima dos animais irracionais. Então, a nossa tendência é ou recuar, ou reagir, ou atacar, né? Ou atacar ou defender. Só que a gente precisa se conectar com essa pessoa a partir do que ela está sentindo e o que ela está precisando, quais são as necessidades dela. É desse lugar do que está vivo nela que a gente vai ter uma força para a gente não entrar nesse movimento de reação.
Mas quando a gente entra na parte irracional, a gente consegue lembrar do nosso nome? E eu acho que esse exercício, tudo bem, deve ter um tratamento, deve ser uma prática que vai treinando a gente. Mas não é uma coisa fácil, né, de se conectar, não assim à primeira vista.
Não, com certeza não, assim, não é. Como eu mesmo disse, assim, é desafiador. Por exemplo, eu já estou caminhando nesse processo de comunicação não violenta, de trazer a filosofia da não violência para a minha vida, mas eu erro. E a comunicação não violenta está nesse lugar também, de autoempatia com os seus erros, né? Por isso que ela fala que é trabalhar o seu mundo interno. Porque você trabalhando o seu mundo interno, você também está se propondo a crescer através dos seus erros, mas você precisa ter autoempatia, né? Então, assim, por isso que a comunicação, a não violência é uma filosofia e a comunicação não violenta é uma prática diária. E, sim, se você reconhece que você tomou consciência que você reagiu de uma maneira agressiva a uma pessoa que te trouxe também, ou de forma verbal ou comportamental, um movimento agressivo, só você ter essa consciência já é um grande passo. Porque na maioria das vezes, quando a gente não está no processo de internalização da não violência como filosofia, nem isso a gente enxerga. A gente simplesmente só vive no mundo agredindo, rebatendo, rebatendo, rebatendo. Então, assim, quando a gente entra nesse movimento de aceitar que é possível, sim, que a violência é um estado adquirido e não é uma natureza nossa, eu me permito a praticar diariamente um passinho de cada vez, né? E praticar um passinho de cada vez, o que que é? Vai chegar um momento que você vai conseguir olhar essa outra pessoa que te agride e que te afeta de uma maneira destrutiva, vamos dizer assim, como um não inimigo, como uma pessoa que não é seu inimigo. Porque a comunicação não violenta, ela nos traz essa visão de que nós todos aqui somos seres humanos. Nós estamos aqui num processo de construção coletiva. Então, nós estamos caminhando juntos. Estamos aqui querendo evoluir. Então, quando você se coloca nesse lugar de que você erra, você começa a abrir espaço para entender e permitir olhar o outro desse lugar também, de humanidade, e que ele erra, e que ele está aqui, e eu posso permitir também que ele busque outros caminhos, assim como eu me permiti buscar um caminho não violento. Então, assim, é um movimento devagar mesmo, e que você vai ter que ter autoempatia tanto com você e vai ter que ter empatia com o outro, porque não é de uma hora para outra. E mesmo, talvez, Gandhi tenha conseguido chegar ao triunfo de ser totalmente não violento, né? Não sei. Sabe, eu acho que é uma questão aí que a gente possa levantar. Eu tenho para mim que se eu trago a comunicação não violenta para agora, é pensando na minha relação comigo, nas minhas relações atuais, mas desejando um mundo melhor lá na frente, né? Então, assim, eu não posso querer que eu resolva, eu não posso querer resolver tudo agora, né? Isso não é mindfulness. Eu sou um ser humano que eu vivo num tempo e num espaço agora. Esse é o meu lugar. Então, eu faço aquilo que me cabe e o que dá nesse momento. Mas o futuro, e preparo para um outro futuro, um futuro melhor. Mas eu só vou conseguir fazer aquilo que é possível, né?
Falar o que é possível, né? Essa questão do falar do que é possível a cada momento, para cada um de nós, eu acho que é uma grande chave. Quando a gente se dá conta disso e consegue realmente abraçar isso, não no sentido do comodismo. Ah, não, se for possível para mim, deixa eu ficar aqui quietinha. Não, mas no sentido de alguma coisa que me impulsiona para buscar outros possíveis. Então, talvez isso seja uma grande chave, né? Eu estou aqui te escutando falar e estou me lembrando, assim, do quanto a gente está vendo atualmente movimentos como a comunicação não violenta, como as próprias constelações que trazem a noção do acolher aquilo que é como é, como se apresenta. E estou me lembrando de uma figura extremamente presente na nossa cultura ocidental, que é Jesus, que diz assim, se te baterem numa face, oferece a outra. E aí, quando a gente lê isso desavisadamente, a gente olha e fala, ha, 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 como assim? Carinha que mamãe fez carinho, eu vou oferecer para alguém bater? Né? A gente fala, a gente tem muito isso. Bateu, levou. A gente ensina isso aos nossos filhos, muitas vezes.
A gente não está na mesma evolução, né?
A gente ensina isso. Não deixa ninguém bater em você. Se bater, você bate também. É a nossa moeda de
Cultura.
troca, é a nossa cultura, é o nosso condicionamento. Né? Então é
É isso.
muito bacana ver movimentos diferentes em campos diversos, com origens diferentes, apontando para coisas que são importantes, mas que ainda são extremamente desafiadoras para a gente.
Agora é minha vez. Eu achei muito curioso um ponto que a Fabiana levantou, que a gente também já levantou em algum debate nosso, é o estar presente, né? Porque o seu conhecimento, a sua cultura, tudo isso que a Márcia levantou, mas pelo que você deixou bem claro, é se você estar presente ali, você evita alimentar uma cultura errônea, um equívoco, alguma coisa assim. O estar presente, pelo visto, faz toda a diferença.
Vou antecipar um pouquinho e depois lá na frente a gente reforça. Quando a gente fala do estado de presença, e aí trazendo até a fala da Márcia também, Flávia, quando ela fala da constelação familiar, o estado de presença, ele abre espaço também para você olhar, não olhar, é olhar e revisitar esse passado, mas o que que a comunicação não violenta fala, quando ela fala dos sentimentos, é observar o que está vivo em você agora. Então, sim, eu posso olhar esse passado, revisitar esse passado, essas relações familiares, principalmente quando a gente está falando de educação, quando a gente está falando de cultura, né, de condicionamento, de hábito. Então, eu posso olhar essa relação familiar lá atrás e me perguntar como é que eu estou agora, o que que está vivo em mim em relação a esse passado? E a partir desse sentimento que eu estou vivendo agora, eu entender o que que eu preciso, né? Qual é a necessidade que me atende e que não me atende, que não está sendo atendida diante desse passado que eu não consigo mais voltar. E a partir desse lugar eu posso transformar, eu posso ressignificar, porque assim, aconteceu algo comigo lá atrás e que eu não vou trazer a relação familiar, que é algo muito forte. Eu revisito a minha relação familiar com meu pai e com a minha mãe. Eu entendo que eles me ofereceram aquilo que eles podiam me dar e que eles tinham naquele momento, olhando muito de forma sistêmica o que propõe a constelação familiar. Mas hoje, como eu me sinto diante daquela situação? Quando eu, por exemplo, vou trazer um exemplo, quando meu pai gritava comigo, como eu me sinto hoje? Eu me sinto confortável? Ou eu me sinto angustiada? Eu me sinto frustrada? Então, se eu me sinto isso, por que que eu me sinto frustrada? Qual é a minha necessidade? Qual é a minha necessidade não atendida diante dessa minha frustração, desse sentimento de frustração, de angústia? E daqui para frente, eu vou escolher atender essa necessidade que não foi atendida. E por isso que eu me sinto frustrada. Então, a partir desse lugar, eu me transformo. E eu ressignifico. E eu transformo as minhas relações futuras. E trazendo assim, foi desse lugar que a comunicação não violenta chegou na minha vida. Foi desse lugar. Foi quando eu me vi com o Lucas. Eu tive o Lucas muito nova, com 26 para 27 anos. E quando o Lucas tinha menos de 2 anos, eu me separei, eu me divorciei do pai dele e me vi muito só. Me vi uma mulher jovem, divorciada, na sala com meu filho, com todos os amiguinhos, com pais, todos casados, tudo bem. E aquilo dali eu não conseguia. Como é que eu vou me colocar, né? Como é que eu quero construir essa relação com meu filho? Então eu tive que olhar algumas coisas que aconteceram lá atrás na minha relação familiar, porque meus pais também se separaram quando eu estava na fase da adolescência. Então assim, como é que eu me sinto agora diante disso, né? O que que eu quero fazer de diferente? Como eu quero cuidar da minha relação com meu filho? E foi daí que eu comecei a entender, a olhar, a estudar a comunicação não violenta, a ler Gandhi, mas de uma maneira muito intuitiva. Não foi sabendo que ele vai me dar as respostas, ou é realmente é isso que eu quero seguir a comunicação não violenta. Não, foi por amor. Foi por amor ao meu filho, querendo cuidar desse ser humano me sentindo responsável por esse ser humano e querendo mostrar para ele, me perguntando quem sou eu enquanto mãe desse ser humano, né? E que tipo de relação eu quero ter com esse ser humano que eu tô dando para o mundo, que eu preciso olhar para tudo isso, assim, eu preciso ressignificar. Então, eu comecei a falar muito com o Lucas sobre como eu estava me sentindo, a partir desses sentimentos, o que eu precisava, para que eu pudesse, aos poucos, dar abertura para ele também trazer o que, que ele estava sentindo desse lugar de ir para uma festinha e ver que os pais estavam juntos, e por que que só minha mãe estava ali? Para que ele, a palavra que vem agora é para que ele se empoderasse mesmo, sabe? E que eu também, a partir desse lugar, me permitisse também ser a mãe que eu podia ser naquele momento. Então, é um lugar muito, de uma fala muito honesta, que é o que a comunicação não violenta fala. De uma expressão muito honesta, muito clara, e de uma abertura para escutar também como é que ele estava se sentindo. Porque ele trazia para mim pequeno, que ficava triste, que não entendia por que que o pai não estava ali. E que ele queria o pai e a mãe ali perto, né? E ele chegou ao ponto de escutar dos amiguinhos. Ah, mas eu não vejo seu pai, então você não tem pai. Eu tinha uma escolha, falar para o meu filho que essa criança é uma criança... Rotular essa criança que falava isso para o meu filho, ou eu falar para ele, filho... Ele está falando de um lugar que é o lugar dele. Mas qual é o seu lugar? Como é que você enxerga isso? Você tem ou não tem pai? Eu tenho pai. Foi um movimento que eu escolhi fazer. Então, eu acho que isso tem muito a ver com o que você trouxe agora, né, Márcia?
Esse movimento que você escolheu fazer é um movimento de vulnerabilidade, né? Assim, de mostrar, vamos chamar... Por que que eu estou falando de vulnerabilidade, né? Porque é um movimento de mostrar assim, ó, tá doendo aqui? Tá doendo, sim. Tá doendo por causa disso, disso e disso. Dói em você e dói em mim também. Agora, o que que a gente vai fazer com essa dor é outra história, né? Porque o que eu estou entendendo aqui que você está trazendo pra gente, né? E é muito legal quando você pega o exemplo e o seu exemplo, porque aí fica muito mais claro, né? Muito mais possível. Eu gosto dessa palavra. É, porque assim, a gente pode realmente escolher rotular outra criança. Então, o que a gente faz? Ah, é um bobão, larga pra lá. E se você lança a luz sobre o sentimento, meu sentimento qual é, o seu sentimento qual é, aí a gente tem uma escolha. Ele pode ter a escolha de chegar lá e não dar muita atenção para aquela carga emocional que o coleguinha está trazendo para ele. Ele pode ter a escolha de enfiar a mão na cara do coleguinha, se ele resolver fazer isso. Ele pode ter a escolha de olhar e falar, poxa, fiquei triste. Né? Ele pode ter a escolha de olhar para ele e escolher de que jeito ele vai se aproximar do outro. O que você está falando me faz pensar nessas possibilidades. E isso, talvez seja isso que empodere, né? Talvez seja exatamente isso que faz a gente se sentir assim, não, eu posso isso, eu posso aquilo outro. Eu não preciso ficar preso numa resposta do bateu, levou. Eu não preciso ficar preso numa resposta do bateu, eu vou me encolher. Ou do eu sou vítima, ou eu sou menor.
E eu acho assim, Márcia, que quanto mais a gente acessa essa nossa vulnerabilidade, a gente consegue sim enxergar essas escolhas, né? O nosso direito de escolher, mas uma escolha que se torna muito distante é a escolha reativa. Porque eu começo a enxergar, e aí a gente volta lá, de novo para o questionamento da Flávia, que eu começo a enxergar o outro desse lugar também, da vulnerabilidade, né? E a gente passa a se conectar, né? Desse lugar do humano mesmo, né? Da nossa humanidade, que é o que a comunicação não violenta nos propõe. Então, assim, eu vi muito na postura do Lucas que, de uma maneira até inocente, buscava entender o porquê dessa criança, né, falar isso. Ele não tinha uma reação agressiva, que da mesma forma que ele tinha do lado de cá, né, da minha parte, abertura para ele, para poder, e escuta empática, para poder entender como é para ele viver aquilo que ele estava vivendo, ele buscava fazer esse movimento lá com o amiguinho também. Como é para você tá nesse lugar aí? O que que você está vivendo para você estar tendo esse tipo de atitude, né? Então, assim, isso é enxergar a comunicação aplicação da violência na prática. É muito lógico, sim, você falar de vulnerabilidade quando a gente está falando de comunicação não violenta, quando a gente fala de dar presença ao que está vivo na gente. É isso, é dar presença ao que está vivo é falar desse lugar de vulnerabilidade, que é dos sentimentos, que é um dos componentes da comunicação não violenta. Né? Então, até voltando para lá, a gente vai falar desses quatro componentes. A gente pode falar o primeiro componente, que é a observação. Quando a gente fala da observação, a gente fala de uma observar o fato. E aí, Marshall Rosenberg fala que observar o fato, a gente vai julgar, mas a gente não vai dar valor. A gente não vai fazer uma avaliação, um diagnóstico. Porque quando a gente faz uma avaliação, um diagnóstico, a gente traz algo que é pessoal, que é particular para o fato, para a situação. Então, assim, e quando a gente está falando de observação, como eu também trouxe lá atrás, a gente está falando desse movimento dos cinco sentidos. Observar é usar os cinco sentidos, é colocar o nosso corpo para escutar o que ele está querendo falar com a gente, mas sem trazer um movimento pessoal para essa observação. Então, eu vou dar um exemplo assim, que é bem simples, assim, quando a gente está numa prática de CNV, a gente, para poder entender o que é observação, quando a gente joga uma avaliação e quando a gente não joga uma avaliação. Eu falo assim, estou sentindo um cheiro de laranja. E outra coisa é eu falar assim, estou sentindo um cheiro de laranja e é gostoso. O que pode ser gostoso para mim, pode não ser gostoso para vocês, né?
Não, eu fiz um comentário aqui, porque quando você falou, eu achei graça que esse papo saiu hoje no carro, eu com meu filho. Ele foi falar alguma coisa que ele ouviu do Felipe Neto e eu falei, cuidado com o que você ouve. Não é porque o dia está nublado, eu posso virar e falar assim, o dia está nublado hoje, o dia está horrível. E você pode adorar, então, a opinião. Aí eu fiquei exatamente esse assunto, eu estava falando com meu filho.
E o outro também, em relação até aos sentidos mesmo, trazendo para os sentidos. Tem cinco cadernos brancos na mesa. Outra coisa eu falar, tem cinco cadernos brancos na mesa e eles foram largados ali. Olhando da posição deles, para mim aquilo dali é largado. Mas para outra pessoa, não é.
Você me fez lembrar aquelas frases típicas de mãe, como está aborrecida com o filho. Esse sapato largado no meio da casa.
Exatamente isso.
A gente já dá essa conotação assim, bem agressiva mesmo.
É um peso, né? É uma fala pesada.
Porque a gente está trazendo o nosso olhar pessoal. Porque eu tô diagnosticando aquilo dali. O que é largado? Para ele, o Lucas, às vezes eu entro no quarto e falo exatamente isso. Lucas, você não acha que seu quarto está bagunçado? E aí ele fala, não, mamãe, para mim está super organizado. Olha, está tudo bonitinho. E aí eu dou um respiro e falo, beleza, né? Se você acha que está organizado, está ótimo, então, tudo bem. Mas para mim aquilo dali está um caos, né? Só que assim, é a minha opinião, é o meu olhar diante daquilo, mas para ele é um olhar completamente diferente. Então, isso é se comunicar, é você dar abertura para o outro trazer também. Porque da mesma forma que você leva uma informação, que você se expressa, você também está abrindo espaço para que o outro traga. E você tem que dar o direito dele também de trazer a forma como ele enxerga aquilo dali. E é desse lugar que a comunicação começa a deixar de ser agressiva, deixar de ser violenta, porque você está permitindo que o outro escute o que você tá sentindo ou como você está enxergando as coisas, e você também está permitindo que o outro traga como ele enxerga as coisas. E aí, desse lugar, é que vai conseguir gerar uma solução, ou talvez um lugar comum, um lugar do meio, que possa ali conviver de uma maneira melhor, né? E aí, outro exemplo que também posso até trazer mais um em relação aos sentidos é eu escuto passarinhos de madrugada. E outra coisa é falar, eu escuto um barulho delicioso de passarinhos de madrugada. Para quem tem toque, escutar barulho de madrugada é insuportável. Assim, né, eu digo isso porque assim, eu me concentro no barulho e vou embora naquele barulho ali, e para dormir é desesperador, gente, mesmo que seja passarinho, né? Então, assim, é delicioso para quem, né, sabe? Para mim, pode não ser, mas para outra pessoa
As delícias da vida, né? Que só cada um.
pode ser uma delícia. Cada um com a sua.
Então, assim, acho interessante até trazer em relação ao observar, né? É que vou trazer o ponto que a Márcia também trouxe a respeito desse, quando você abre espaço para essa observação sem julgamento de valor, sem julgamento, e às vezes a gente olhando até para um lado mais da nossa cultura patriarcal. Um julgamento moralizador, a gente está abrindo espaço para se colocar vulnerável diante do fato, porque eu saio de uma posição, que quando eu não dou uma opinião pessoal sobre o fato, eu não estou me colocando nem acima nem abaixo, eu simplesmente estou me colocando no lugar humano que eu tenho e que todo mundo tem. Então, por isso que abrir espaço para esse movimento da observação é também se colocar nesse lugar de vulnerabilidade, né? Então, caminhando para um segundo componente da comunicação não violenta, a gente vai falar dos sentimentos, que a gente já trouxe alguns aqui, que é falar sobre aquilo que afeta a gente no nosso íntimo, dentro da gente. Falar de sentimentos, olhar para os sentimentos é aprender a escutar o que as emoções estão conversando com a gente, como é que elas conversam com a gente, né? É através dessa percepção muito sensível, assim, do que como é que a fala do outro nos afeta, como é que o comportamento do outro nos afeta, e a gente precisa reconhecer esse lugar para que a gente possa dali começar a se movimentar por uma comunicação mais clara, mais honesta com a outra pessoa. Porque Marshall bate sempre muito nessa tecla quando a gente estuda ele, é que a gente tende a achar, a aprender, né? A gente aprende que os sentimentos vêm dos outros, são os outros que produzem os nossos sentimentos. Mas não, os sentimentos são nossos. Eles nascem internamente. Então, a gente reconhecer esse lugar íntimo da onde nascem esses sentimentos, né, faz com que a gente tenha maior clareza para poder identificar o que a gente precisa e o que a gente não precisa. E aí, falando de sentimentos, aí eu gosto, acho bacana, como vocês mesmo trouxeram, existem pessoas que já caminham num conhecimento da comunicação não violenta, outras não. Então, eu acho bacana trazer assim que existe uma diferença entre os sentimentos. Existem sentimentos que são os sentimentos que a gente pode falar que são os agradáveis, né? Que é sentimento de alegria, de gratidão, de amor. E existem os sentimentos desagradáveis, que são os sentimentos de medo, de tristeza, de angústia, de frustração. Quando a gente está diante desses sentimentos que são desagradáveis, que a gente não está fazendo, que a gente precisa olhar para modificar a nossa vida. Ou seja, para melhorar a nossa vida. É como se esse sentimento nos movesse para uma ação, para uma mudança. Eu preciso mudar algo que ou que está acontecendo, ou algo que eu não estou conseguindo realizar, que eu não estou conseguindo fazer para eu me sentir melhor diante da minha vida. E os sentimentos agradáveis nos fazem ter a sensação de permanecer. Eu quero continuar nesse estado de felicidade, nesse estado de alegria, porque isso me faz bem, porque isso me faz me sentir feliz, me faz me sentir plena. Então, é muito importante a gente identificar esses sentimentos para a gente poder caminhar para um outro componente da comunicação não violenta, que é a necessidade. Porque os sentimentos, eles, como Marshall mesmo nos ensina, eles ancoram as necessidades. Então, se eu não tenho consciência do que está vivo em mim, eu não consigo acessar quais são as necessidades que estão sendo atendidas e quais são as necessidades que não estão sendo atendidas, né? E o mais importante em relação a esses sentimentos, que eu gosto muito de trazer, um ensinamento de Humberto Maturana, filósofo chileno, ele é neurobiologista, e que ele fala que as emoções, as nossas emoções, são como se fosse a linha que costura as nossas conversas. E é a partir da conversa que a gente constitui a nossa, as nossas relações, né? Então, se eu não der atenção a esse meu emocionar, eu não estou conseguindo costurar essas conversas de uma maneira que eu construa as minhas relações de uma maneira mais saudável. E por quê? Porque eu também não estou conseguindo me conectar com essa, com esse, essa outra pessoa. E eu não estou conseguindo me conectar comigo também. Essa é a verdade. Então, é desse lugar das emoções que também gera-se a conexão. Por isso que é extremamente importante a gente aprender, né, quando hoje está muito aberto, está se falando muito sobre o aprender a nomear as emoções. Mas por que aprender? Para a gente conseguir chegar nesse lugar de conexão com o outro. Né? E principalmente para a gente poder identificar o que a gente está precisando e o que a gente não está precisando ou o que nos está faltando, para a gente começar a se movimentar para um outro elemento da comunicação não violenta, que é o pedido. Mas antes de chegar no elemento do pedido, eu acho importante, dentro das necessidades, falar da pirâmide de Maslow. Não sei se vocês já ouviram falar dela, que fala sobre as necessidades humanas. Os sentimentos, eles são múltiplos, né? Mas as necessidades humanas, Marshall Rosenberg, assim como outros pesquisadores, psicólogos, pesquisadores, eles afirmam que as necessidades humanas, elas são compartilhadas e elas são iguais para todos os seres humanos. Então, Maslow, ele desenhou uma pirâmide onde ele fez uma divisão, colocando na base dessa pirâmide as chamadas necessidades fisiológicas, que ele chama de necessidades básicas, assim como na segunda parte da pirâmide, que é a necessidade de segurança e necessidade de proteção. Essas duas, ele entende como necessidades básicas. E a gente só consegue caminhar para as de cima se a gente está conseguindo atender a essas necessidades básicas. E aí, acima dessa necessidade de segurança e proteção, tem a necessidade social, que ela caminha junto como uma necessidade secundária. A necessidade de estima também, que são duas necessidades que estão uma em cima da outra. E por último, lá na pontinha da pirâmide, tem a necessidade de autorrealização, né? Então a gente só consegue se sentir realizados plenamente se a gente consegue deixar cheinha todas essas facetas aí da pirâmide. Eu acho importante a gente falar disso, né? Das necessidades e o que compreende as necessidades, porque quando a gente chega nos sentimentos e fala assim, ah, eu tô frustrada, mas eu tô frustrada por quê? Então, por isso que é importante a gente estar olhando para a pirâmide de Maslow, né? Ela nos ajuda a entender melhor do que é falar de necessidades. E quando eu consigo identificar o que eu tô precisando, vou trazer um exemplo, assim, né, em relação às necessidades. Ao quarto desarrumado, quando você entra e vê o quarto do filho todo desarrumado. E aí você chega e fala, eu poderia, para o meu Lucas, quando eu vejo o quarto dele todo desarrumado, e, por exemplo, a gente acabou de passar por um dia de arrumação da casa inteira. E aí, quando eu entro no quarto dele, eu observo e vejo que as coisas que têm o seu lugar certo, né, que elas já tem ali, organizadas ali, elas não estão naquele lugar. Então, eu falo para ele, olha, filho, eu entendo, eu estou enxergando que, por exemplo, aquele casaco que tem um lugar certo no armário, que você sabe ali, tem os outros casacos que estão no mesmo lugar, que ele está ali em cima da cadeira. Eu me sinto muito, muito incomodada, me sinto frustrada de ver esse casaco em cima da cadeira, porque eu, sim, tenho uma necessidade de organização. Então, se a gente combinou que o lugar do casaco é lá naquele armário, naquele lugar, então, para mim, é muito importante que você consiga guardar esse casaco no lugar que a gente combinou que ele deveria estar, que ele poderia estar, né? Então, assim, quando eu identifico qual é a minha necessidade, eu consigo fazer um pedido mais claro, mais objetivo, vamos dizer assim, né? E
Você
aí,
me
quando a
fez
gente.
lembrar, desculpa, você me fez lembrar o pediatra do meu filho, quando ele era bem pequenininho. Meu filho estava em todos os lugares ao mesmo tempo, né? Principalmente quando ele chegava num ambiente novo, ele ficava aquele tempo assim olhando, e quando ele se sentia à vontade, ele ia explorar. E ele explorava. Então, teve uma hora que ele estava subindo literalmente para a maca, mas pelo lado mais perigoso, pela parede. Aí o médico olhou para ele, com a maior calma, olhou para ele e falou: Eu entendo que você está curioso, mas eu tenho medo que você se machuque. Então vamos combinar uma coisa? Você vai subir na máquina, mas você vai subir de uma maneira segura. O meu filho parou, olhou para ele, fez assim, franziu as sobrancelhas e parou. E literalmente parou de fazer aquilo. Esperou, logo em seguida ele levantou, foi lá, ajudou ele a subir pela escadinha, não sei o quê, deixou ele explorar tudo que ele queria explorar. Ele não deu trabalho nenhum na consulta inteira. Foi algo assim, para mim foi naquele momento, já tem bastante tempo, né? Foi surpreendente.
É, assim, a gente pode identificar no que você trouxe, ele é como se ele tiver, ele fez os passos todos da comunicação não violenta. Ele identificou o fato, né? Apesar dele ter, de alguma maneira, ter posto uma valoração ali em relação à curiosidade, né? Era o que ele identificava do movimento dele, daquela observação. Mas mesmo assim, ok. Ele falou daquilo que estava vivo nele, que era o medo, e qual era a necessidade dele, de segurança, de oferecer segurança para o seu filho. Então, desse lugar, dessa necessidade, ele propôs, né, um combinado, né? Que, querendo ou não, foi um pedido. E ele subisse na maca, mas a partir de um lugar seguro, porque era a necessidade dele, ele precisava atender a necessidade dele, de promover segurança para o seu filho, né? Então, ele fez os quatro passos da comunicação não violenta.
Eu confesso que foi uma aula para mim. Em 15 minutos ele me deu uma aula assim, brilhante.
É, sim. Então, assim, como a gente fala dos pedidos, né? Até voltando para os pedidos, acho importante a gente também trazer aqui que os pedidos eles compõem, eles têm uma composição de quatro elementos, né? Como eu já tinha falado. Ele tem que ser claro, ele tem que ser realizável e ele tem que ser específico. Ou a gente gosta de falar que é negociável. Um pedido claro é aquele que a gente consegue identificar o para quem, qual ação concreta ser realizada, quando e onde. E um pedido realizável, ou também chamado de positivo, é quando você pede ao invés de você querer que a pessoa faça. É bem diferente. Então, ele é algo realizável porque eu estou pedindo, eu não estou querendo que ela faça. E o negociável, a gente costuma dizer que trata do direito de escolha, como a gente já trouxe aqui. Se o seu pedido não der a oportunidade de existir o não, então ele não é um pedido negociável, ele é uma exigência. Porque o negociável, ele tem espaço tanto para o sim, uma resposta positiva, quanto para uma resposta negativa. E eu acho que isso cabe muito, uma reflexão muito grande nessa nossa relação mãe e filho, pais e filhos, né? Como é que a gente dirige o nosso pedido? Como é que a gente direciona nossos pedidos para os nossos filhos? De qual lugar ele sai? Ele sai do lugar da exigência ou ele sai do lugar da negociação?
E Fabiana, e pelo que você está falando, a gente citou o exemplo da mãe e do filho, mas essa técnica pode ser aplicada com qualquer um, de filho para os pais, por exemplo, de colega de trabalho, para chefe, para vizinho, tem alguma limitação ou é para qualquer um? Como é que a pessoa pode se beneficiar disso?
Eu acho que a gente pode começar falando que se destina a todos os seres humanos, como a gente já trouxe aqui no nosso diálogo, desde que ele esteja disponível a uma mudança interior e deseje se conectar empaticamente de modo geral. Então, é todo ser humano, mas desde que ele esteja disponível para isso, né? Não é algo que é impositivo. E, na verdade, se for impositivo, é contrário até ao que se propõe ali por uma filosofia não violenta, né? Eu acho que desse lugar de que é para todos, a comunicação não violenta, ela pode ser aplicada para relacionamentos íntimos, para organizações, instituições, família, como a gente já falou, para dentro das escolas, para terapia, para aconselhamentos, para conflitos, no modo geral, porque Marshall, ele nos ensina que a comunicação não violenta é uma linguagem que promove a paz e que nos traz para um estado natural, né, de humanidade. Então, a partir disso, se eu estou lidando com o ser humano está em todos os lugares. Então, a comunicação não violenta, ela pode ser aplicada, ela pode ser levada para todos esses lugares também, né?
Me diz uma coisa, Fabiana. Vamos imaginar aqui um exemplo. Vamos pensar numa pessoa que tem a dificuldade de abrir mão do seu padrão habitual de relação com o mundo. Eu estou certo, o mundo está errado. Por exemplo, como é que uma pessoa assim, com esse padrão tão forte, pode se beneficiar da comunicação não violenta? Ela pode se beneficiar?
A gente vai voltar para Mahatma Gandhi, que eu acho importante trazer aqui uma fala muito presente e que quem refletiu sobre ela foi o neto dele, que viveu um bom tempo com ele, e que fala assim: os meios não podem ser separados dos fins. E quando o neto dele interpretou, trouxe uma interpretação que ele entendeu, a partir dos ensinamentos do avô do Gandhi, né, de Gandhi, ele fez questão de trazer o seguinte diagnóstico que ele trouxe, que ele formulou ali, né? E quando a gente fala que os meios não podem ser separados dos fins, a gente está falando para além do dever de renunciar os meios ruins que a gente escolhe, e também os meios neutros, mas principalmente no sentido de não distinguir o que é meio e o que é fim, desde que o seu objetivo seja algo bom, algo concreto e bom para todos, não só para você. Então, assim, por que que eu estou falando isso, né? Quando você fala de uma pessoa que tem dificuldade de renunciar aos padrões, né, habitual, se ela já chega ao ponto de pronunciar que ela tem dificuldade de renunciar a um padrão, ela já sabe que esse padrão existe. Eu estou partindo desse pressuposto, tá? Então, se ele existe para não violência, para Gandhi, não existe outra escolha a não ser agir, se movimentar. Então, se ela já tem condições de enxergar um padrão que ela já não comporta mais estar ali nele, mas ela tem dificuldade de sair dele, ela tem que agir. Ela não pode ficar estática diante daquele fato, né? Então, eu acredito muito, e volto até ao mindfulness, que eu preciso reconhecer qual é o meu lugar no mundo, qual é o meu lugar no aqui e no agora, para que desse lugar eu possa me movimentar. Então, assim, se eu estou perdida e não consigo enxergar o que é violento, o que não é violento, então eu também não tô conseguindo compreender nem qual é o meu lugar no mundo. Então, para essa pessoa, a gente falar de não violência, a gente falar de comunicação não violenta, é mais difícil. Mas se ela já conseguiu identificar que existe um padrão, eu acho que só depende dela querer se movimentar para uma transformação. Então, assim, não acho que o que vem dessa pergunta é assim: o que que ela, como ela se beneficia, como é que ela vai se beneficiar dessa filosofia? eu acho que ela vai se beneficiar a partir do momento que ela entender que ela precisa agir, que ela precisa, se colocar diante da realidade dela e entender que ela pode fazer diferente, mesmo que seja difícil, mesmo que seja desafiador, né? Eu acho que um outro ponto que a gente pode trazer aqui também, em relação a isso, é que a gente tem a tendência a olhar os conflitos, como algo ruim. E aí a gente entra nos padrões também, né? O padrão habitual, o padrão de violência, o padrão agressivo, ele gera conflitos. E aí o que que a gente faz? A gente volta lá no mesmo movimento que a gente já falou. A gente ou reage, ou silencia, né, ou defende, né? Mas o que que o conflito nos faz, verdadeiramente? E é o que eu acredito. Ele nos convida a fazer diferente. Então, eu acho que também olhar para esse padrão, habitual é também aceitar os convites que vêm com esse padrão habitual. É se olhar desse lugar mesmo. Como é que eu me sinto diante dos conflitos que o meu padrão revela para mim, né? O que que ele me traz de bom? Ou ele traz coisas boas para mim ou não? Ele só me traz coisas ruins. Então é desse lugar de investigação, né? Desse padrão, de olhar para esse padrão, que talvez ela comece a se beneficiar da não violência, porque ela vai começar a olhar para a dor, né? Que o padrão traz.
É bem interessante isso, porque traz de novo, né, mais uma vez, aquela percepção de que não é para você brigar com aquilo que está acontecendo, mas acolher o que está acontecendo e partir daí mesmo. Porque eu estava aqui ouvindo você e me perguntando, então qual é o lugar da raiva, por exemplo, em todo esse processo da não violência? Porque a gente sente raiva, é uma emoção que faz parte do nosso repertório, né? Então qual é o lugar da raiva, por exemplo?
O lugar da raiva é do movimento. Eu fiz até você me trouxe agora aqui, quando eu tive Covid, eu fiz questão de separar um caderninho e todo. Na maioria dos dias eu escrevi o que estava vivo em mim. E um dos dias eu me vi muito irritada, né? E falei a respeito da raiva, né? E da onde vinha essa raiva? E eu falava, da onde vinha essa raiva? Da onde vinha essa raiva, essa irritação? E eu falei assim, porque eu queria ajudar meu marido e não podia ajudar. Eu via ele sobrecarregado, eu dentro do quarto e não podia ajudar. Porque eu queria abraçar meu filho e não conseguia abraçar. Então, assim, a raiva, ela não é algo ruim, né? A raiva, ela vem de um conflito interno de você estar querendo algo e o externo não tá te permitindo realizar isso. Aí você tem dois movimentos, né? Ou você se coloca no movimento de buscar sair desse lugar da raiva, mas como é que eu saio desse lugar da raiva, né? Olhando para o que gerou a raiva, ou eu fico na raiva e alimento ela. E a tendência é que quanto mais eu alimentar a raiva, mais eu me desconecte do que realmente eu preciso, e aí sim eu vou entrar num processo reativo de ataque ou de silenciar, né? E a gente vai voltar lá no início da conversa, que quando eu falei das violências passivas, que são voltadas para o emocional e que são elas que alimentam as violências físicas. E a raiva está muito nesse lugar. A raiva é emocional. Se eu alimento ela, se eu não olho para ela e não vejo da onde ela está gerando para eu conseguir transformar ou atender algo que está gerando essa raiva, eu vou só alimentar ela e a tendência é que ela me leve para uma violência física, para agressividade, né? Então, assim, eu acho interessante trazer até uma fala aqui, um ensinamento de Gandhi, e aí eu vou trazer ela bem em ipsis literis mesmo assim, que ele fala assim: qualquer um que, depois de ter tomado ciência da situação de violência, continue desempenhando um papel definido por ela, exercerá a violência e permitirá a manutenção dela em toda a comunidade, em toda a sociedade, em todo o mundo. Então, quando você me perguntou como é que essa pessoa que tem dificuldade de renunciar a um padrão habitual em relação ao mundo, né, ela pode se beneficiar da comunicação não violenta? É olhando para essa violência mesmo, é olhando para esse padrão. O que que eu quero? Eu quero gerar mais violência, eu quero transformar isso para poder me colocar de uma maneira diferente no mundo, para me apresentar para o mundo de uma maneira diferente, apresentar para mim mesma um mundo diferente, né? Eu entendo essa pergunta muito reflexiva, assim, não tem uma resposta fechada para ela, sabe? Eu acho que ela nos leva para muitas questões, assim, ela nos leva para olhar a nossa estrutura social, patriarcal, ela nos leva a nos olhar em relação ao quanto é necessário a gente se colocar nessa posição de um ser em evolução e que eu preciso aceitar que eu não sou perfeita, eu não tô terminada, e que sim, eu preciso me colocar em movimento, em ação, por isso que eu trouxe a fala do Gandhi, né? Eu acho que é muito desse lugar, assim, que vem essa sua pergunta.
Muito interessante, Fabiana. E a gente vive um momento de polarização de opiniões em todo o nosso planeta. Como a CNV vê isso?
Eu vou trazer de novo esse olhar para o conflito, porque eu acho que é desse lugar que tanto essa pergunta quanto a última nos faz olhar, entendeu? Vou trazer umas considerações de uma entrevista que eu assisti do Dominique Barr, que foi quem fiz o meu primeiro curso de comunicação não violenta. Ele tem uma fala muito interessante, né? Ele já começa a entrevista falando exatamente isso. A gente tem a tendência de negar ou evitar o conflito. Ele já começa falando assim na entrevista. E o passo seguinte é que ele fala assim, mas para ter democracia, a gente não pode ter medo do conflito. Porque aí ele traz a fala que eu já respondi lá na outra pergunta. Porque a democracia nos convida a olhar os conflitos, né? Não só os conflitos, mas ela nos convida a debater, a falar, a dar a nossa opinião. Mas é desse lugar também que a gente precisa aprender, abrir espaço para escutar a opinião do outro também, né? E aí, como é que eu faço isso? E aí entra a comunicação não violenta mais uma vez. E aí eu trago aqui os dois princípios básicos que a gente já falou dele, mas agora eu vou deixar ele bem claros aqui, que são dois. Eu preciso me expressar honestamente e claramente, olhando para aqueles quatro componentes da comunicação não violenta. E eu preciso desenvolver a habilidade de escutar empaticamente a outra pessoa, cuidando também de observar os quatro componentes que vêm a partir da fala da pessoa. E me colocar disponível nesse movimento do conflito. Me colocar disponível para o lugar que o conflito vai me levar. Mas assim, aí ao mesmo tempo, nessa entrevista, ele ainda fala assim que como a gente não se disponibiliza a realizar esse movimento de falar honestamente através do que nós sentimos e do que nós necessitamos, conforme a CNV nos propõe, a gente acaba se distanciando, a gente acaba se desconectando. E quanto mais a gente se desconecta, mais para os extremos a gente vai, né? E a CNV nos propõe falar de um lugar que é nosso. E qual é o lugar que é nosso, assim, né? Eu gosto muito de... Eu não gosto da resposta direta, assim, porque eu nem tenho resposta direta. Eu gosto de refletir sobre isso. Qual é o nosso lugar? É o lugar do meio, né? É o lugar que a gente encontra ali, que é o nosso coração. Então, quanto mais eu não consigo falar a partir do meu lugar, porque eu não enxergo qual é o meu lugar, eu me desconecto, vou me desconectando e vou indo para o extremo. Eu vou indo de novo para o... ou é bom ou é mal, ou é próprio ou é impróprio, ou é certo ou é errado. Então, buscar um movimento da comunicação não violenta é a gente, sim, buscar o caminho de uma conexão, de estar aberto para olhar também a opinião do outro e também ter abertura de falar sobre a nossa opinião. De qual lugar vem a minha opinião? E de qual lugar vem a opinião do outro? e nos conectarmos. Só que aí, assim, é o que aí eu trago uma visão minha. Se a gente não consegue realizar isso dentro da nossa família, das nossas comunidades menores, né? Dentro da nossa família, dentro da nossa escola, dentro do nosso trabalho, fica muito mais desafiador a gente conseguir realizar esse movimento nesses outros contextos maiores, né? Então, o que a gente vê é uma reprodução do que a gente vive dentro das nossas comunidades pequenas, né? Eu acho que a reflexão começa desse lugar aí, né? É como se eu estivesse construindo uma cadeia, assim. A comunicação não violenta começa comigo, que é uma comunidade bem pequenininha, nem é uma comunidade, sou eu comigo mesma. Eu, se você pensar nos egos, nos hiperegos, nos superegos, então é uma comunidade, né? Então começa desse lugar aí, né? E aí eu começo a expandir para outras comunidades. Agora, se aqui dentro dessa comunidade já está tudo polarizado, eu vou polarizar a comunidade maior e vai aumentando esse círculo, né? Eu acho interessante trazer também que a CNV, ela, com a CNV, né, a gente aprende a nos relacionar com as pessoas, principalmente as pessoas que se opõem à maneira como a gente deseja viver. E aí a gente volta de novo naquela fala lá da Flávia, lá atrás, como é que a gente convive com uma pessoa que é agressiva conosco? Porque eu preciso sair de um lugar de julgamento e tentar enxergar da onde vem essa fala dessa pessoa. Quais são os sentimentos e as necessidades dessa pessoa? É isso que a CNV nos ensina. Descolar e tentar enxergar os quatro componentes a partir desse comportamento dessa pessoa, para que eu consiga achar esse lugar de conexão, esse lugar do meio aí, que eu consiga mostrar para ela que eu me importo com ela. Eu preciso dela para fazer um mundo diferente. Mas eu, como é que eu falo com ela se ela está nesse movimento de raiva, de agressividade, de polarização? Eu preciso acessar esse lugar dela, o lugar dos sentimentos, o lugar das necessidades. A CNV nos propõe isso, né? É escolher, é uma escolha nossa também. Uma escolha de se movimentar, de sair do seu lugar de ego e se colocar à disposição, disponível a escutar o que ela está querendo dizer, né? E aí a gente começa a entrar em movimentos, por exemplo, de regimes autoritários, né? Como é que a gente constrói? Como é que a gente desconstrói, né, essa sociedade que se baseia na dominação, aonde a gente precisa colocar alguém superior e, a partir dessa superioridade, definir regras e limites para as outras pessoas, né? Por que que eu preciso ter isso? Por que que a gente aceitou e aceita construir e viver dentro de uma sociedade assim, né? Eu acho que é porque a gente vive num processo de que se eu faço algo certo, eu sou recompensada. E se eu faço algo errado, eu sou punida. Então eu preciso desenhar regras para que eu me mantenha numa dominação e aí todo mundo cumpra aquilo dali, porque aí eles vão ser recompensados por aquilo. E aqueles que não cumprirem, eu puno eles para servirem de exemplos para aqueles que se mantêm no movimento de recompensação. E eu acho que isso foge muito daquele lugar de humanidade, de igualdade que a CNV nos propõe. A construção dos relacionamentos está nesse lugar de humanidade, de igualdade. Então, se eu me proponho me relacionar a partir desse movimento de alguém perde, alguém ganha, ele foge completamente do que a CNV vem nos ensinar com a prática dela, que é o lugar, como Marshall Rosenberg gosta, traz muito nos livros dele, que é o ganha-ganha. É o poder com. Eu vou trabalhar e vamos desenvolver relações onde a gente tenha... O nosso poder tá em estarmos juntos, é em cooperarmos, né? Em colaboração, não em destruição. Eu não preciso ver alguém perder para eu ganhar. Eu posso me sentir bem, eu me sinto feliz aonde eu consiga chegar que todos estejam ganhando. E eu acho que é desse lugar que a comunicação não violenta pode estar ajudando em relação a essa polarização que a gente vem enxergando.
É um desafio, né?
É.
É um convite assim para lá de desafiador, porque não é uma coisa. A gente foi construído exatamente dentro dessa lógica da dominação, dessa lógica do eu tenho que estar certo, se eu estou certa é porque o outro está errado, e se o outro está errado, eu vou apontar o dedinho para ele e vou dizer: você está errado, eu estou certa, você é pior, eu sou melhor. A gente está sempre trazendo essa lógica subjacente mesmo às nossas questões. Então é um grande desafio abrir mão disso para olhar para o outro a partir das necessidades dele, né? Porque eu também tenho necessidades, ele também tem necessidades, e olhar de necessidade para necessidade e não de reação para reação. É um trabalho, né? Dentro dessa perspectiva, que sugestões você daria para a gente? Para a gente poder começar a construir esse mundo mais pacífico?
Eu acho que as sugestões elas já até começaram a vir, né? Gosto muito de enfatizar que nos propõe a mindfulness, que é essa observação do nosso corpo, dos nossos pensamentos, porque principalmente dos nossos pensamentos, nossos pensamentos eles são construídos a partir da convivência, né, da nossa estrutura familiar, da maneira como a gente foi criado, foi educado, e aí isso a gente vai a mediação circular narrativa, ela ensina isso pra gente e através das relações a gente vai construindo uma historinha na nossa cabeça. E todas as nossas atitudes é como se a gente acesse essas narrativas e a partir delas a gente toma as atitudes. Então, como é que eu faço uma mudança dessas narrativas, né? A partir da nossa presença, da presença que a gente dá ao nosso corpo. Como é que o nosso corpo reage diante de uma ação nossa ou de uma ação que vem de outra pessoa, né? E observando esses pensamentos. O que que me leva a pensar assim? Ah, me leva a pensar assim porque está me faltando isso. Eu precisava disso e não tenho. Então, eu acho que isso vai gerando uma transformação significativa no nosso dia a dia, essa observação do nosso corpo, dos nossos pensamentos, né? Ter um olhar, eu acho que carinhoso, né? E amoroso com a gente mesmo. Eu acho que a gente, às vezes, escutando, às vezes é algo simples, né? Mas nós não aprendemos, né, a ter uma autoempatia conosco. Então, a gente não aprendeu a fazer esse movimento de cura das nossas, de coisas que aconteceram, né, antes com a gente, quando a gente falou da constelação familiar. Então, esse primeiro passo pode ser simples, mas eu acho que ele já é desafiador, mas é um passo importante, porque a comunicação não violenta, ela não vem do externo, assim, ela começa com a gente mesmo, nos perguntando o quanto nós somos violentos com nós mesmos. E nós somos muito violentos com a gente. A gente se julga, a gente se rotula, a gente se padroniza. Então, identificar isso já é um grande passo para um movimento, como eu já trouxe, né? Como o Gandhi fala, do agir aqui e agora. Eu preciso primeiro identificar. Se eu identifiquei, eu preciso agir. E eu gosto também de trazer as duas perguntinhas que Marshall Rosenberg trouxe em um dos livros dele, que é se perguntar todo dia, se possível, se treinasse a essa pergunta: o que está vivo em você? E o que que você pode fazer para tornar a sua vida e a vida do seu entorno melhor? É igual o mesmo movimento que a gente vê muito em relação à gratidão. Aprenda a ser grato, né? A gente vê isso muito hoje em dia. E eu acho que para a comunicação não violenta, para a gente internalizar ela na nossa vida, parte desse movimento de responder essas duas perguntinhas: está vivo em mim? E o que que eu posso fazer para tornar a minha vida melhor e a vida do meu entorno também?
Muito importante essas observações. E Fabiana, para quem está disposto a tomar essa iniciativa ou dar esse primeiro passo e tem dúvidas ou quer saber como é que começa, como é que a pessoa pode entrar em contato com você? Quais são seus canais ou seus contatos para que uma pessoa possa entrar em contato com a Fabiana?
Então, eu Instituto Corações em Diálogo tem um site, exatamente www.coraçõesemdiálogo.com, e lá tenho acesso ao meu e-mail, tenho acesso ao meu telefone também, né, via WhatsApp. Eu acho que por lá é um bom canal para a gente estar conversando, né, tendo esse primeiro contato. Tem o Instagram também, que é Corações em Diálogo. Sempre que possível eu também busco responder de uma maneira, né, uma maneira constante, mas que dependendo do dia pode não ser tão constante assim, mas por e-mail eu recebo, então aquilo dali eu tenho um hábito de um horário do dia estar respondendo os e-mails, então acho que fica mais tranquilo. Esses são os canais que eu acho que eu posso deixar disponível para poder as pessoas entrarem em contato.
Bom, eu estou me sentindo assim, chacoalhada, instigada, provocada. Estou aqui com um monte de ideias, aqui pensando mil coisas. Queria te agradecer muito por essa conversa, por esse papo, porque, assim, é um tema delicado, profundo e é um terreno meio minado. Atualmente, comunicação é um terreno minado.
É muito delicado.
Né? Porque a gente está vivendo, assim, mundialmente, um período tão desafiador de posicionamentos polarizados e duros, e às vezes é muito difícil a gente abrir mão desse lugar para olhar além, para ver além, né? Eu acho que a comunicação não violenta, ela chega como uma ferramenta assim, extremamente importante e extremamente viável.
Para o orador e para o ouvinte, né?
Sim, para quem vive, né? Para o vivente.
É.
Para quem quer se comunicar, para quem quer se relacionar, além da reatividade. Então, muito obrigada por essa
aula.
Por esse leque que você abriu, assim. É um leque que pode trazer um refresco para as nossas almas, né? Um refresco muito grande.
Uma ventania, né? Que para mim sacudiu tudo aqui.
Então, assim, a gente queria te agradecer muito pela sua disponibilidade, por todo esse material que você trouxe aí para a gente.
Eu que agradeço vocês, assim. Eu espero ter passado um pouco, assim, né, de uma maneira até clara, né, foi o meu desejo. Confesso que o nervosismo não me ajuda muito nessa clareza, mas acredito também que alguns pontos importantes tenham ficado registrados e acho legal até pontuar, para finalizar aí, o que a Flávia trouxe e que a gente, acho que não trouxe muito, apesar de ter trazido, mas não deixou muito claro, em relação à escuta, né, o quanto a comunicação não violenta, quando a gente fala da comunicação, a gente vai muito para esse lugar da fala, mas o comunicar também está nesse lugar da escuta, né? Então eu acho que finalizar deixando bem presente isso que a Flávia trouxe é importante também, né? Uma contribuição importante que a gente pode fazer, que a comunicação ela engloba esses dois elementos, né? Da fala e da escuta, e que um não está maior, né? E o outro está menor, os dois estão no mesmo lugar ali de importância, quando a gente está falando de comunicação não violenta, quando a gente está falando de cultura de paz, né? E essa escuta, mais ainda do que nunca, não é uma escuta qualquer, é uma escuta que transforma, como você mesmo trouxe, Márcia, sabe? É uma escuta que abre espaço para o outro, sim, abre espaço para as diferenças, abre espaço para poder a gente enxergar para além do que às vezes a nossa cultura nos propõe enxergar, né? Ou então, acho que nem é para além, eu acho que é enxergar do lugar que é real, né? Do lugar do humano, que a gente deixou de enxergar também, tem isso, né? Então, assim, gratidão pelo espaço, pelo cuidado, pelo carinho, pela atenção, e espero ter contribuído com o trabalho de vocês. Parabéns por esse trabalho lindo, importante, necessário. Obrigada.
Bem, a gente fica por aqui hoje, então. Espero que vocês tenham muitas perguntas. Espero que vocês mandem essas perguntas para os nossos canais ou direto para o Instituto Corações em Diálogo, que eu tenho certeza que a Fabiana vai estar super disponível para responder. Respondam as nossas enquetes, participem, deem sugestões,
Ah, um ouvinte me perguntou, só para deixar bem claro. As enquetes e a pergunta fica disponível só no canal do Spotify. Outras plataformas não são visualizadas.
Ok, então aqueles que acessarem o Spotify podem deixar as suas respostas lá nas enquetes. E sugestões, estamos abertíssimas às sugestões. Muito obrigada e um grande beijo para vocês, um grande abraço cheio de energia.
Um grande beijo, até a próxima.